Especial Oceano, mais um capítulo. Vamos aprofundando aí o nosso conhecimento sobre essa grande riqueza. Os benefícios do oceano para a sociedade são o tema que vamos abordar hoje. Ainda pouco conhecido, né? A gente pode dizer. E a ideia é justamente entender um pouco mais, conhecer um pouco mais. Converso com o professor Paulo Antônio de Almeida Sinisgalli, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos. Bem-vindo. Bom, estou aqui com essa oportunidade de falar um pouco sobre os benefícios do oceano para vocês.
Muito obrigada, professor, por sua atenção e por compartilhar o seu conhecimento. Entender um pouquinho, eu vou começar lhe perguntando para explicar para a gente os diferentes ecossistemas, não é? Marinhos, costeiros, essa riqueza toda, para a gente entender como é que ele está relacionado ao nosso bem-estar, diretamente relacionado, né, aos serviços ecossistêmicos. Então, como é que são? Quem são? Como são esses diferentes ecossistemas?
Então, acho que a gente pode partir um pouco da ideia principal de que, assim, a gente vai para a praia, a gente se diverte, a gente come um peixe. Então, isso são serviços ecossistêmicos que o ambiente provê para a gente. Então, reconhecer essa importância das áreas costeiras e dos oceanos para o nosso bem-estar é muito importante. Muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente está afetando isso. Então, você tem praias, costões rochosos, áreas com mangue. Então, são todas essas diferentes ambientes que proporcionam benefícios para a gente. Então, o fato de você conseguir reconhecer e valorizar esses recursos que são dados para a gente de forma gratuita é importante. Então, acho que é um pouco isso que a gente tenta trazer nesse artigo que a gente escreveu. Sobre os benefícios do oceano, que ainda a gente pouco conhece. Ou a gente conhece, mas não reconhece, né?
Parece tão natural, né? Mas tudo isso tem também um trabalho que é governamental. Há plataformas, enfim, há formas de classificar esses serviços ecossistemas justamente para você fazer reflexões importantes sobre a preservação, a exploração sustentável, a ampliação desses serviços. Então, existem trabalhos e classificações que são internacionais, professor? Como é que funciona isso por parte dos governos?
Então, a ideia, né, que vem mais ou menos desde o começo do século, né, desse século 2002, uma produção bastante grande de trabalhos sobre o conceito e a ideia de serviços ecossistêmicos. Por que isso? Porque é importante reconhecer o quanto a natureza contribui para a gente, né, para o benefício nosso. Então, a partir do início do século, tiveram várias iniciativas, como uma avaliação ecossistema do milênio, que foi uma publicação em 2005, tem a economia dos ecossistemas e da biodiversidade, que foi um trabalho feito para reconhecer a importância dos serviços ecossistêmicos para a economia. A título de exemplo, a gente tem uma estimativa de 1997 de 20 trilhões de dólares, o que representa de benefícios que os ambientes marinhos e costeiros trazem para a humanidade. E, quer dizer, isso em função, né, das ações que muitas vezes não são feitas de proteção, por exemplo, de mangues, né, de uma gestão mais adequada, de redução da poluição de esgoto nos oceanos, a gente acaba tendo uma perda muito grande desse serviço. Então, de 97 a 2011, houve uma perda de 10 trilhões anuais, né, desse serviço em função da falta de uma gestão mais adequada. Então, o que é importante das políticas públicas é preservar, por exemplo, áreas, né, de mangue, preservar áreas marinhas associadas ou uma gestão mais adequada, uma preocupação maior com relação ao tratamento de esgoto antes de lançar no mar, porque o mar ele acaba conseguindo tratar esses esgotos, mas acaba prejudicando muito a qualidade da água. E aí acaba afetando muito até a própria saúde das pessoas.
Uhum, sem dúvida. Agora, fico perguntando o seguinte, as populações locais, elas realizam, fazem essa exploração, não só por questão de sobrevivência, comercialização desse produto, esse trabalho tem que ser conjunto, né, entre população local e governos. Esse apoio nas ações são importantes, não só para explorar, mas regular, manter esse serviço. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, quanto já avançou e se a gente tem exemplos importantes desse trabalho conjunto.
Acho que o reconhecimento, né, de atividade local, né, de populações locais, né, que trabalham com a pesca, acho que é fundamental para poder entender essa dinâmica. Existe toda uma regulamentação, né? Recentemente, no estado de São Paulo, teve a APA Marinha, o Litoral Norte, teve um plano de manejo aprovado. O que é esse plano de manejo? É uma regulação das áreas e quais tipos de atividade podem ser exercidas naquela região marinha. Então, que inclui, né, pescadores locais, pescadores mais profissionais. Então, assim, a ideia sempre é que você tenha uma regulação importante para saber qual é a capacidade do meio de suportar essa exploração, ou seja, quanto de peixe eu vou poder pescar, quanto de marisco eu vou poder retirar, e para poder manter também uma quantidade de peixes, de mariscos e tudo mais para continuar esse processo no longo prazo. Então, é importante que a regulação do Estado seja feita a partir, né, de um plano de manejo, no caso, né, da APA Marinha do Litoral Norte, para poder delimitar claramente quais são as ações e atividades que podem ser exercidas na área. E inclui isso a comunidade local, com certeza. Né? E até a gente tem um projeto de pesquisa que vai procurar avaliar também o papel, de certa forma, desses pescadores locais no sentido de retirar lixo do mar, né?
Sim.
Como se fosse um serviço ambiental que eles prestam, ou seja, à medida que eles pescam e retiram uma quantidade de lixo, né, que está sendo jogado no ambiente marinho, plásticos que são realmente ruins para todo o ecossistema, eles recebam por isso. Né?
Interessante, você aproveita justamente esse trabalho, né? Eles que estão lá, que conhecem, para fazer. Eu ia chegar nas questões ambientais. Quando eu falei em regulação, eu estava pensando também, professor, nas questões, na questão, enfim, questões climáticas, sobre isso, como é que está sendo discutido, o conhecimento avançou. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Porque assim como a gente tem essa preocupação, envolve os oceanos também. A questão das mudanças climáticas.
Fundamental. Os oceanos e as zonas costeiras são fundamentais, principalmente por um aspecto, né? Eles são importantes reguladores na concentração de gases, né, de efeito estufa, ou seja, todo o ambiente marinho acaba sequestrando uma parte, né, do CO2, né, produzido, né, que está disperso na atmosfera, em função da fotossíntese. Mas, por outro lado, também o aumento da temperatura acaba ampliando essa saída de CO2. Então, é um balanço bastante equilibrado. Mas o que tem acontecido é que os oceanos têm ficado cada vez mais ácidos, né? Isso acaba alterando todo o pH, né, do oceano, e acaba afetando toda a vida marinha. Isso é um dos aspectos importantes. Outro aspecto é assim, se você desmata, por exemplo, regiões de mangue que tem uma alta concentração de carbono, você acaba liberando cada vez mais CO2 ao meio. Então, você acaba influenciando negativamente o aumento, né, da concentração de CO2 e, consequentemente, as mudanças climáticas. Por outro lado, né, você também tem aspectos relevantes, né, por exemplo, de mangues e de áreas costeiras que são vão sofrer o impacto, né, da elevação do nível do mar em função do aumento da temperatura. Então, a relação é muito importante e muito associada. Então, assim, o oceano, nesse fator, digamos assim, de regulação, é um fator muito importante, né, para as mudanças climáticas. E se a gente não olhar com devido cuidado para isso, a gente vai prejudicar muito as populações locais e quem depende muito da pesca, por exemplo, né? Porque, assim, um fator é, a gente estabeleceu, de certa forma, uma meta, né, geral de mudanças climáticas com 1,5. Mas isso, esse 1,5 grau acima da temperatura, vai causar alterações, já estão sendo sentidas na própria, no litoral. Então, você percebe uma mudança de rotas de peixe, mudanças, né, de locais, né, onde alguns tipos de peixes se concentravam. Sim. Antigamente. Então, há uma mudança. Mudança porque tem uma mudança de temperatura, mudança de qualidade da água, mudança... Então, tem uma série de fatores que já estão ocorrendo, uhum. né? E isso prejudica demais as atividades locais e, provavelmente, né, com o aumento da temperatura e o aumento do nível do mar, vai ter efeitos bastante desastrosos para locais de...
Sem dúvida.
Áreas costeiras, né? O caso, né, de Caraguatatuba, tem uma avenida lá que está sendo bastante afetada, a BR SP50 está sendo afetada diretamente por esses aumentos, né, de eventos mais extremos próximos da costa.
O que o senhor está dizendo, acho que leva a uma conclusão direta, e eu gostaria que o senhor começasse a concluir o assunto. Quer dizer, ampliar o conhecimento, saber mais, conhecer mais sobre esses sistemas, impõe também maior responsabilidade, né? Exige que você, sabendo do que já está, inclusive, esse processo que já está acontecendo, né, de acidificação da água, aumento do nível do mar e outros problemas, lixo, né, nas águas, tudo isso amplia o conhecimento, mas também a responsabilidade, né, que é, como a gente falou já aqui, das populações locais, estão diretamente relacionadas a isso, porque dependem disso para sobreviver, mas não só, quer dizer, dos governos e de ações conjuntas também, há ações que são globais, né? Iniciativas que são globais, que buscam colocar a sociedade, assim, atrás de metas, né? Então, é um pouco isso, é local, mas é também global o problema, e isso amplia a responsabilidade de todos.
Roxane, acho que a ideia justamente é essa. A gente tem que pensar, quer dizer, em olhar no aspecto local, por exemplo, populações tradicionais, e a gente também tem uma responsabilidade com relação ao uso, por exemplo, de plástico, descarte de plástico. Esses são problemas muito sérios, sim, que acabam afetando. Por outro lado, a gente tem que ter uma regulação, uma ação política importante para que a gente tem um reconhecimento da importância, né, das zonas costeiras, dos oceanos, cada vez mais com relação a essa questão, não só de mudança climática, mas como benefícios gerais, né, para poder garantir que as gerações futuras tenham, de certa forma, também a mesma oportunidade que a gente tem, né, de ter peixe, de ter qualidade da água boa, de ter mangue, de ter caranguejo, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. E eu acho que o ponto importante é, a gente já sabe o suficiente, né, para poder agir. Né? A gente não precisa esperar mais conhecimento. Acho que a gente já tem conhecimento suficiente para agir de uma forma preventiva com relação a isso. Né? Se a gente, quer dizer, quanto mais conhecimento, melhor, porque a gente aprende mais, a gente conhece mais, a gente descobre coisas novas, e principalmente num processo dinâmico, que é o que acontece nas zonas costeiras, a gente aprendendo cada vez mais como é que funciona, melhor para a gestão, claro. Mas o que fica evidente no ponto de vista é que a gente tem que começar a agir logo, que as oportunidades e as janelas de oportunidades estão começando a se fechar. E as consequências, né, são danos maiores e uma perda de benefício para toda a população humana.
Onde existe ainda a possibilidade, né, de preservar muita coisa, ainda é, mas está aí, né, o sinal amarelo também em relação ao oceano. O Especial Oceano, é importante a gente lembrar, é uma iniciativa do Jornal da USP e da Rádio USP, em conjunto com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, uma iniciativa, né, tanto do Instituto Oceanográfico quanto do IEA. para a promoção da década do oceano. Então, para você saber mais, é só você consultar catedraoceano.iea.usp.br ou o nosso portal jornal.usp.br. Lá também você vai acompanhar todas as publicações, todas as entrevistas que já fizemos. Não sei, na minha lista aqui na minha cabeça, acho que é o 20º tema que estamos abordando neste especial oceano. E hoje eu quero agradecer muito a contribuição do professor Paulo Antônio de Almeida Sinisgalli, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Muito obrigado, viu, professor?
Obrigado, Roxane. Obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês.